Saudações, habitantes da podosfera! Eu sou Aranduí Santana e este é o episódio piloto do Divina Comédia Humana, um podcast sobre acontecimentos da estranha jornada humana sobre a Terra. E hoje, tentaremos entender um pouco sobre como a história do Brasil ganhou a cara que conhecemos. Como foram escolhidos nossos heróis nacionais? Como foram escolhidas nossas datas comemorativas? Logo após a vinheta! Divina Comédia Humana. Passado, presente e futuro em um só lugar. No clássico 1984, o escritor britânico George Orwell nos apresenta a seguinte frase, abre aspas, quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado, fecha aspas. Trocando em termos menos enigmáticos, o que Orwell nos diz é que aqueles que narram os acontecimentos históricos têm em suas mãos o poder de determinar os rumos a serem seguidos por um país ou mesmo pelo mundo, dependendo das circunstâncias. De modo semelhante, aqueles que ocupam cargos de poder em um determinado momento histórico podem, embora não devam, contar ou mesmo reescrever a história de acordo com seus interesses, o que vem sendo chamado de revisionismo histórico. Mas como podemos controlar o passado e o futuro? Simples, determinando no presente quem serão as pessoas responsáveis por narrar os acontecimentos passados, de que modo irão narrá-lo e a partir de qual perspectiva. Uma história devidamente construída pode fazer de meros mortais grandes heróis, assim como pode transformar qualquer vítima das circunstâncias em terríveis vilões. A construção histórica de um país pode determinar se será uma nação democrática ou de governo autoritário, se será progressista ou conservadora. Tudo dependerá de qual o objetivo por trás da narrativa. Para dar um exemplo do que estou falando, voltemos um pouco no tempo. O ano é 1889, mais exatamente 15 de novembro daquele ano. O Brasil deixou de ser uma monarquia para tornar-se uma república. A mudança de regime deu-se através de ações do exército, que assumiu o governo, como sempre, prometendo que seria de forma provisória. Os livros didáticos, durante muito tempo, descreveram o momento como tendo sido uma grande demonstração de bravura e patriotismo por parte dos militares envolvidos, principalmente de seu líder, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, que de forma imponente liderou suas tropas para irem até o Campo de Santana, atual Praça da República, de onde deporiam os ministros imperiais e realizaria a proclamação. Contudo, ficam de fora fatos importantes dos acontecimentos, como por exemplo o de que o Marechal encontrava-se bastante doente no momento em que se lançou em tal empreitada, indo de encontro às recomendações de seu médico, Carlos Gross. Deodoro da Fonseca sofria de dispneia, falta crônica de ar produzida por arteriosclerose. Diante de seu estado de saúde, soldados e oficiais resolveram montá-lo em um cavalo baio, considerado o mais manso do regimento. Por fim, mesmo diante de tão dolorosos contratempos, a República foi proclamada, mas não sem alguns receios do Marechal, que originalmente não pensava em destronar Dom Pedro II, mas apenas reformular o Ministério, compondo-o, se não completa, ao menos majoritariamente, com membros do Exército, já que a razão principal do movimento era justamente possibilitar uma participação dos militares na vida política do país. A deposição do imperador deu-se somente após muita pressão por parte de seus colegas de movimento e de notícias desencontradas que foram espalhadas através dos telégrafos. É. Se por acaso perceber alguma semelhança com as famigeradas fake news de nosso tempo, não se espante. Lançar boatos e notícias desencontradas é uma estratégia utilizada há séculos. As notícias dizem que a República já havia sido proclamada, diante do que Deodoro não teve outra alternativa a não ser proclamá-la. Contudo, o trabalho ainda não estava concluído. Havia muito a se fazer ainda. Após a estabilização do governo provisório, e esse provisório está entre muitas aspas, era necessário dar ao novo regime um caráter de legitimidade. E entre as muitas medidas adotadas para tanto, tais como a laicização do Estado, a instituição do casamento civil e o registro civil de recém-nascidos, e aqui vale lembrar que até então só havia mesmo o batismo católico, a cobrança de impostos a todos os cidadãos, o governo constituído em sua maioria por oficiais do exército carecia de uma narrativa que os apresentasse como herdeiros por direito do governo. E daí vão surgir alguns dos principais heróis nacionais, oriundos majoritariamente das Forças Armadas Brasileiras. Durante muito tempo, e bota tempo nisso, a história do Brasil foi a história de almirantes, marechais e afins que dedicaram suas vidas à defesa da soberania nacional. Ou seria soberania portuguesa? Fica a dúvida. Caso de Duque de Caxias, por exemplo, comandante da Guerra do Paraguai, e Manuel Osório, considerado herói por sua participação no mesmo conflito. Ou como valentes guerreiros da liberdade, caso do alferes José Joaquim da Silva Xavier, vulgo Tiradentes. Ao mesmo tempo em que personagens despossuídas de patentes militares ou nomes pomposos foram sendo varridos para debaixo do tapete da história, por mais que suas lutas fossem a mais legítima demonstração de busca por liberdade. Caso da Balaiada, a Cabanada, a Revolta dos Malês e tantos outros episódios que contribuíram na construção do sentimento de liberdade brasileiro. Bem, você já deve ter ouvido, ao menos uma vez na sua vida, alguém dizer que o povo brasileiro é um povo pacífico, ordeiro e contrário a manifestações violentas. É justamente daí que vem esse senso comum da invisibilização das revoltas populares ocorridas em vários períodos da nossa história e do enaltecimento das figuras que, a muito custo, as debelaram. Costuma-se dizer que até mesmo a independência do Brasil foi negociada e não conquistada através da luta, o que a contrapõe aos processos revolucionários que levaram à liberdade os países da América Espanhola e que ignora os milhares que deram suas vidas em batalhas em vários estados brasileiros em nome da independência, contra aqueles que defendiam a permanência do país na condição de colônia portuguesa, como relata Laurentino Gomes em seu livro 1822. Abre aspas. Um mito recorrente sobre a independência do Brasil diz respeito ao caráter pacífico da ruptura com Portugal. Por essa visão, tudo teria se resumido a uma negociação entre o rei Dom João VI e seu filho Dom Pedro, com algumas escaramuças isoladas e praticamente sem vítimas. É um erro. A Guerra da Independência foi longa e desgastante. Durou 21 meses, entre fevereiro de 1822 e novembro do ano seguinte. Nesse período, milhares de pessoas perderam a vida em roças, morros, mares e rios em que se travou o conflito. O número de combatentes foi maior do que o das guerras de libertação da América Espanhola na mesma época. Só na Bahia, mais de 16 mil brasileiros e aproximadamente 5 mil portugueses trocaram tiros durante um ano e 4 meses. Fecha aspas. Um esforço para construir uma narrativa que nos apresentasse como um povo pacífico, cordato e subserviente, vivendo sob a tutela das forças repressivas, estas por sua vez sempre apostas para estabelecer a ordem, surtiu o efeito desejado. Assumimos enquanto povo o papel do sujeito passivo, que apenas assiste os acontecimentos, deixando a ação para os mais capacitados, seja física, intelectual ou belicamente falando. Convocamos os guardiões da ordem ao menor sinal de instabilidade, lhes implorando que assuma as rédeas da situação e lhes dando carta branca para agirem como acharem necessário. Já fizemos isso algumas vezes e mesmo diante dos não muito positivos resultados, insistimos no mesmo comportamento equivocado, pelo simples fato de que nos contaram uma história na qual somos meros espectadores dos acontecimentos e nunca atores principais. Não se trata, entretanto, de agir de forma violenta, mas sim de assumirmos nosso papel enquanto cidadãos e fazermos parte da construção histórica do nosso país, interferindo politicamente, exercendo nossos direitos civis, que vão muito além do voto. bem, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Caso tenham críticas, dúvidas ou sugestões, deixem na seção de comentários, para que possamos fazer as mudanças necessárias para melhorar nosso trabalho. Indiquem o Divina Comédia Humana aos amigos e familiares, compartilhem suas redes sociais e nos ajudem a levar um conteúdo informativo e reflexivo para o maior número de pessoas. Até a próxima e tchau!